O trilho do vencedor são os nossos cursos, curso de maturidade, CTL, ceifeiros. Por isso eu quero te convidar, o custo é R$ 25,00 mensais. Fala assim, R$ 25,00 mensais. Pastor, por que que é R$ 25,00 mensais? É porque paga luz, água, banheiro, apostila, tudo mais. E aí, por isso que você paga R$ 25,00 mensais. É para ajudar, amém? É intuito de ajuda. Então, para continuar, acho que eu não estou esquecendo nada. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Hoje é um dia especial, é o dia que nós nos reunimos. Quero pedir que você repita comigo uma oração. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada e que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço revelação da Tua palavra, para que eu possa sair deste lugar transformado. Amém. Sabe, queridos, toda vez que a gente ouve uma ministração, eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus, ela é como o sol. E dependendo como está o nosso coração, a palavra ela vai endurecer o coração ou ela vai amolecer, quebrantar o coração. Se o seu coração estiver aberto para receber a palavra, ele é como uma cera diante do sol. Mas se o seu coração estiver como um barro, a hora que o sol bater, ele vai endurecer. Por isso, a única coisa que a gente pede para você quando você estiver ouvindo uma palavra é você abrir o coração, não importa de quem seja, sempre abra o seu coração para experimentar da palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Está dando uma microfoniazinha aqui. Tudo bem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe, esse texto, muitas vezes, nos confronta, porque nós vivemos numa sociedade, onde é bonito ser muito forte. Aquela pessoa que não chora, aquela pessoa que ela é resistente a tudo, aquela pessoa que nada afeta ela. Só que a grande questão é que isso não é uma verdade. Todos nós passamos por situações nas nossas vidas, ou coisas que nós temos fragilidades, que acontecem nas nossas vidas, e que isso nos leva, deveria nos levar, a nós entendermos que isso precisa ser contornado, precisa ser mudado, ser resolvido. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele tinha problemas, ele tinha fragilidades, ele passava por injúrias, difamações, situações difíceis. Ele é como eu e você, que tem sentimentos. E o que ele está dizendo aqui é que quando ele era fraco, se manifestava o poder de Deus. Então nós vivemos numa sociedade onde, se você for entrar na internet, for entrar no Instagram de alguém, você vai ver que aquela vida da pessoa é uma maravilha, sim ou não? Não tem problemas, não tem nada, é tudo mil maravilhas. Só que eu e você sabemos que não é assim. Certa vez, eu estava conversando com um casal, que ele estava fazendo curso de casais lá na Vila Mariana. Na época a gente nem tinha igreja aqui, a gente era lá da Vila Mariana, lá da videira de lá, e eles estavam fazendo o curso de casais, a gente já tinha feito, eu e minha esposa, eles estavam fazendo, e aí eu perguntei para eles, e aí como é que está o curso? Aí eles falaram assim, olha, está legal, mas uma coisa me chamou a atenção. Perguntei para ele, o que, que foi que chamou a atenção? Ele chegou e falou assim, tem um casal lá, um senhor e uma senhora, que quando perguntado se eles tinham algum tipo de problema no casamento deles, eles falaram que não tinham, que eles não brigavam, eles não discutiam. Aí na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, eu encontrei com o anjo e com a anja. Aí eu só falei para ele assim, ó, Rafa, daqui a um tempo você vai ouvir que não é bem assim, porque eles não foram sinceros. Não deu outra. Passou duas aulas lá que eles tiveram, o casal reconheceu, o senhor de idade, que eles tinham problemas, que eles tinham discussões. Porque é assim num relacionamento. Em qualquer relacionamento, uma pessoa pensa de um jeito, a outra pensa do outro, e aí eles chegam num denominador comum, sim ou não? Quando não chegam, chegam através de voar prato, paulada, tiro, porrada e bomba, não é? Delegacia, não é assim que funciona? Separação, essa não é vontade de Deus, mas muitas vezes chegam desse jeito. Chega numa solução dessa forma. Mas a questão toda não é essa. O que Paulo está dizendo aqui é que, na verdade, o texto estava dizendo que ele foi lá e tinha, seguindo um pouquinho antes, é que ele estava tendo um problema, que era o espinho na carne. E ele tinha ido lá orar 3 vezes por conta disso. Quando fala que orou 3 vezes, 3 significa completude, que é completo. Como Jesus orou no Getsemane quantas vezes? 3 vezes também. E como orou 3 vezes, como foi lá buscar o Senhor 3 vezes, e Deus falou assim, a tua graça, quer dizer, a minha graça te basta. Você vai continuar. E Paulo começou a falar assim, olha, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me sentisse o cara, para que eu não ficasse me achando alguém, Deus permitiu isso na minha vida. E aí Paulo fala que ele se gloria. A palavra gloriar significa se gabar de ter um problema, se gabar de ter uma fragilidade. Mas, peraí, você, normalmente nós mostramos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, ou nós escondemos as nossas fraquezas? O que você acha que costuma acontecer no mundo? Esconde, não é? Só que aqui Paulo está falando que não. Que quando você esconde as suas fraquezas, é aí que você é forte, mas Deus não pode ser forte. Para Deus ser forte, para Deus manifestar em alguma área da minha vida, eu preciso ser fraco naquela área. E o que é ser fraco? Fala assim, o que é ser fraco? Fraqueza é quando você reconhece que aquela área da sua vida não está boa. E você chega diante de Deus, porque eu não sei se você já viu pessoas orando, às vezes eu vejo umas pessoas orando, eu penso, nossa, eu estou do lado do anjo Gabriel que está orando. Santíssimo Deus, prezado Senhor, estamos aqui na tua presença. E agora, eu falei, mas peraí, que hora que ele vai falar assim, eu sou o cara? Porque na verdade nós temos que chegar diante de Deus com sinceridade. Fala sinceridade. E o que é sinceridade? Sinceridade vem do latim chamado sincera. Naquela época, quando eles faziam as esculturas, faziam a escultura de mármore. E eles iam lapidando, iam batendo com martelo, e iam lapidando aquelas esculturas que você vê lá, quando você vai em Roma, Paris, aqueles lugares todos na Europa, você vê aquelas esculturas, na Grécia, tudo lá foi esculpido. Normalmente, às vezes, pega uma placa de mármore retangular e começou a esculpir. Só que tinha as esculturas com cera e as esculturas sem cera. A com cera, o artista pegava uma cera e passava naquele detalhe que tinha quebrado um pouquinho a mais, para cobrir o defeito que tinha. Quantos estão me acompanhando? Já a escultura sincera era a escultura que tinha quebrado, lascou mesmo, fala lascou mesmo. E ele não colocou nenhum tipo de cera, era aquilo ali, do jeito que estava. Então, quando você é sincero, você é aquilo mesmo. É isso aqui. Não tem uma segunda agenda, não tem segundos pensamentos, é isso aqui que eu sou. E o grande problema é que quando você é sincero, desculpa, quando você não é sincero, na verdade você está sendo hipócrita. E hipócrita significa ator, fala ator. Você está encenando algo. Você está falando algo que você não é. E a única classe de pessoas que Jesus rechaçou foram os hipócritas. Lá em Mateus 25, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Várias vezes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E começou a declarar. E o que, que Jesus começou a declarar ali? Começou a confrontar. É porque eles faziam uma pompa. Eles mostravam algo que eles não são. Eles falavam e falavam como se não tivessem problemas, como se a vida deles fosse um mar de rosas. E na verdade não é. Porque as nossas vidas não são um mar de rosas, mares de rosas. As nossas vidas nós passamos por problemas, sim ou não? Jesus disse: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu estou em Cristo Jesus, eu vou vencer o mundo. Foi como o irmão falou aqui: vou ter problemas? Vou. Vou chegar em casa? Vou ter problemas me esperando? Vou. A grande questão é como eu vou resolvê-los. E aqui o que Paulo está falando é o seguinte: é quando eu reconheço que eu tenho uma fraqueza na minha vida, eu tenho uma debilidade na minha vida, mas eu reconheço diante de Deus, eu sou sincero. Então eu chego, por exemplo, e quando você é sincero naquela situação, o poder de Deus se manifesta, o favor de Deus se manifesta, aí você vê a graça na vida da pessoa. Então, por exemplo, por que que muitas pessoas não vivem uma vida próspera? Por que que você acha que muitas pessoas não vivem uma vida próspera? Porque elas não sabem lidar com dinheiro, mas elas acham que sabem e passam a impressão que sabem. Em vez delas procurarem, terem a humildade de procurar alguém que sabe e de perguntar para Deus: Deus, eu não sei, eu reconheço, Senhor, a minha vida financeira é uma desgraça, mas Senhor, eu sei que o Senhor, a tua sabedoria, o Senhor vai me ensinar, a tua palavra vai me ensinar a como lidar com dinheiro, e por conta disso, eu sei que o Senhor vai fazer, porque no Senhor. Aí quando a pessoa faz essa oração, ela está reconhecendo que a área da vida dela, aquela área dela é ruim. Fala: Senhor, eu reconheço, eu não sei lidar com dinheiro. Mas qual que é o problema? O problema é o hipócrita, é o ator. A vida dele está uma desgraça, mas ele passa a impressão que ele está tudo bem, porque ele sabe lidar com o dinheiro. Estou dando só um exemplo de uma coisa. Os irmãos estão me acompanhando aqui? E aí ele não experimenta o favor de Deus na vida dele, porque Deus não vai abençoar o hipócrita, ele é um ator, ele só está atuando. Em vez dele chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sei, eu reconheço. Então, por exemplo, eu, no meu casamento, eu experimento o favor de Deus na minha vida, mas eu chego diante de Deus e falo: Senhor, eu não sei lidar com a minha esposa, é um bicho diferente. É, os irmãos entenderam o bicho diferente, amém, irmãos? Assim, ela pensa de um jeito, eu penso do outro. E para eu viver um bom casamento, eu preciso ter sabedoria. Então, Senhor, me ensina, porque eu reconheço que eu não sei. E aí, quando eu faço isso, eu experimento o favor de Deus. Aí eu vou lá e vejo na Bíblia, vou procurar na Bíblia. Peraí, como é que eu faço para viver um bom casamento? Aí eu começo a olhar os homens de Deus. Peraí, vou pegar um conselho com um homem de Deus. Aí eu vou lá, eu vou ouvir sobre como é que é um casamento bom. Um pastor está pregando sobre casamento, relacionamento com a esposa. Então eu estou aprendendo. Então eu estou me humilhando. Fala, humilhando. E o que, que a palavra de Deus diz? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O humilde é aquele que reconhece: eu não sei, eu preciso saber, me ensina, Senhor, a situação está feia aqui. E aí esse experimenta o poder, esse experimenta o favor, esse experimenta a graça. E aí você vê muitos crentes que em várias áreas da vida dele está uma desgrama completa, mas você vai perguntar o que, que ele fala? Está tudo bem. Não, está tudo bem, pastor. Dá vontade de chegar do outro lado e falar: está tudo bem nada, rapaz. Não está bem. A sua vida financeira não está bem? Deveria estar, sim, claro que deveria. Ou você acha que Deus tem coisas ruins para os seus filhos? Deus é bom ou não? É bom. Os irmãos entendem isso? Mas quando você reconhece naquela área que você precisa de Deus, que você não é forte, que você é fraco, o que que acontece? A manifestação do poder de Deus naquela área. Aí você vê Deus fazendo naquela área. Você reconhece, você fala: não, eu preciso de Deus. O que Deus queria com Paulo é que ele dependesse de Deus. Jesus, que era Jesus, filho de Deus, ele se esvaziou das suas, todos os seus poderes divinos. Jesus era um homem que dependia aqui na terra, dependia de Deus. Ele era filho de Deus e filho do homem, mas aqui em terra ele dependia de Deus. E você vê todos os homens exitosos na Bíblia, eles dependiam de Deus. Por quê? Eles eram humildes. Eles dobravam seus joelhos e perguntavam: Senhor, olha, eu reconheço, eu não sei. Estou fazendo tudo errado. Eu não sei lidar com isso. A minha célula não está crescendo. Eu reconheço, eu não sei lidar com a célula. Eu preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor. Mas quando você acha que você sabe: ah, não, o outro está crescendo, eu nem preciso perguntar para ele por que está crescendo. Porque eu sei. Mas a tua célula não está crescendo, mas a do outro está. Mas a pessoa acha que não precisa perguntar nada para ninguém. Não precisa reconhecer nada diante de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, quando você entende isso, você fala assim: eu preciso reconhecer. Eu reconheço que eu estou com inveja do irmão. E isso não é uma coisa que Deus tem para você. E aí você tem que reconhecer diante de Deus: isso não é bom para mim. Senhor, eu estou com inveja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só eu tenho vontade, às vezes, passa na minha cabeça a vontade de matar alguém ou na sua também? Não, seja sincero. Sincero, eu falei, não é para conselho, é sincera. Seja sincero, levanta a sua mão. Nunca passou? Nem matar a esposa? Assim, brincadeira. Só que quando passa esse sentimento aqui Deus tem para você? Deus tem? Só que qual que é o problema de você chegar e falar assim: Senhor, a minha vontade é matar o camarada, mas eu sei que não é a tua. Isso é ser sincero diante de Deus. Essa oração, Deus chega e fala assim: gostei, filhão. Você está falando quem você é realmente. Os irmãos estão entendendo? O que Deus não gosta, Ele sabe que você está com um sentimento maligno dentro de você, e você chega diante de Deus e como se nada tivesse acontecendo. Nossa, Senhor Deus, tá, eu estou esperando. Bom, como tem visitantes aqui, ai, eu adoro isso. Você sabia que tem tem gente fazendo bolão aí para saber qual que é a história que eu vou repetir em cada culto? Você sabia disso? Tem uma célula que faz isso? Não sei se estão fazendo ainda, mas estavam fazendo. Sabe, certa vez eu estava orando porque eu queria ser transformado. Queria não, toda vez eu sempre oro, todo dia: Senhor, me transforma, eu preciso mudar, eu sei que eu não sou nenhuma florzinha de Jesus. E aí eu fui orar diante de Deus. E Deus falou assim para mim, Marcelo, fala assim para a criancinha que está ali assim, ó. Hoje nós não temos culto kids, né? Final de semana que vem vai ter. Aleluia. Estreia. Amém. Vai ser chato porque as crianças não vão estar mais aqui com a gente na hora do louvor, mas amém. Só um final de semana por mês. Mas eu estava lá diante de Deus e Deus falou assim, você quer ser transformado mesmo? O que você acha do irmão tal? O problema é que esse irmão tal era um irmão que era pastor, que andava comigo naquela época, e eu não queria, não aguentava mais ver ele falando. Porque só ele queria falar nas reuniões que eu tinha com os outros pastores. Eu estava numa reunião junto com o meu pastor, que comandava essa reunião, como se fosse uma célula. E eu já estava pegando o asco desse irmão. A pergunta que eu te falo, Deus quer que você tenha asco de alguém, que você não goste de alguém? Não. Esse sentimento é bom? Não. E Deus foi permitindo eu ter isso. Até o dia que eu falei, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser um cristão melhor. Aí Deus falou assim, você quer mesmo? O que você acha do fulano de tal? Aí eu falei, e agora você pegou pesado, pai. E aí Deus falou assim para mim, aí eu cheguei e falei assim, Deus falou assim, quem que é o soberbo da história? Você ou ele? Porque você acha ele soberbo. Mas quem que é o soberbo da história? Eu falei, sou eu. Porque eu acho que eu sou melhor que ele. Eu acho que eu sou mais polido, eu acho que eu sei conduzir melhor, estar numa reunião, eu sei esperar os outros falarem, ele não sabe, só ele quer falar. Eu acho que eu sou melhor que ele. Eu sou soberbo. Pronto, Deus só me mostrou isso. Só que aí, como é que fica? Ficou um cri, cri, cri. Deus não falou mais nada. Eu tenho que resolver isso. Como é que eu resolvi? O que a palavra de Deus diz quando você não gosta de alguém? É para você amaldiçoar ou para você abençoar? Abençoar. Então, vamos abençoar ele. Aí eu comecei a orar por ele. Comecei a declarar sobre a vida dele. E aquele sentimento ruim, em vez de pagar o mal com mal, pagar o mal com bem. Aquele sentimento ruim foi embora. O que aconteceu na minha vida? Graça. Depois eu até recebi profecia desse irmão, ele veio me entregar a profecia. Porque Deus não quer que você tenha problema com ninguém. Deus quer que você perdoe, que você peça perdão. Para quê? Para que mantenha o relacionamento. E tem um monte de crente vivendo com problema de não perdoar alguém, ou não foi perdoar alguém, pedir perdão para alguém porque aprontou alguma coisa. E aí quer que a vida dele ande. Quer que Deus se manifeste. Mas como é que Deus vai se manifestar se você é forte? Deus fala para você perdoar, mas você fala assim, não, eu não. Eu sou melhor que Jesus. Como? Quem? Eu perdoar alguém? Não. Eles têm que pedir perdão para mim. Jesus estava sendo crucificado, cuspido, escarrado, pregado na cruz, e lá na cruz ele fala assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor estava fazendo isso na cruz. Percebe? Então, o poder de Deus vai se manifestar quando eu for fraco, quando eu reconhecer que eu não sou o forte da história. É mais ou menos que nem duas pilhas. A pilha para funcionar tem que ser polo positivo e polo negativo. Agora, vamos supor que o polo positivo é o forte. Deus é só força, poder. E eu tenho também, eu posso ser forte ou posso ser fraco. Só que se eu for forte como Deus, vai ficar polo positivo com polo positivo. Não vai funcionar. Mas quando eu sou fraco, é polo positivo, que é o poder de Deus, com o meu polo negativo. Passa a corrente, passa o poder, passa a unção. Então, irmão, quero te falar que cada área da sua vida, você precisa checar, e eu preciso checar, e reconhecer, essa área aqui não está boa, não. Meu casamento não está bom, não. Minha vida financeira não está boa, não. Meu relacionamento não está bom, não. Quantos estão me acompanhando? A minha célula não está boa, não. Mas quando você é forte, é porque você está falando, eu dou conta. Mas quando você é fraco, você fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Porque se o Senhor não fizer, não vai ter como acontecer. Quantos estão me acompanhando? Sabe um homem que foi assim? Moisés. Davi. Moisés chegou e falou assim, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Porque eu não dou conta de estar com esse povo aqui sem o Senhor. Davi, quando foi, se tornou rei, ele estabeleceu o reino, ele já tinha sido ungido rei, mas quando ele se tornou rei realmente, 13 anos depois de ter sido ungido, quando Saul tinha morrido e tudo mais, toda Jerusalém, tudo para ele, ele falou assim, eu não consigo governar sem a presença de Deus. Eu reconheço. Ou seja, ele reconhecia, eu não sou forte. Forte é o meu Deus, eu sou fraco. E aí você vê a vida de Deus se manifestando na vida de Davi. Não perdia uma batalha. Não perdia, derrotou todos os seus inimigos. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilde é aquele que reconhece. É aquele que fala, Senhor, eu preciso do Senhor. O poder de Deus, por isso que Paulo fala, eu me glorio nas minhas fraquezas. É porque quando ele era fraco, se manifestava a força do Senhor, o poder de Deus. E aí ele experimentava o melhor de Deus aonde ele ia. Agora, quando ele era muito forte, ele falava assim, e aí ele fala, para que eu não me ensoberbecesse. Para que eu não me achasse o cara, Deus permitiu esse espinho na carne. Alguns dizem que é uma doença, eu acho que era perseguição. Uma perseguição que em cada lugar que Paulo ia, já tinha ido alguém lá para falar mal dele. Porque ele fala aqui dos problemas dele e tem tudo a ver com perseguição. Mas, como não está dito, está lá. Mas o que eu quero falar para você é, Paulo foi um homem que ele se gloriava quando ele era fraco, porque ele reconhecia, eu não sou ninguém, mas Deus é. Quando eu fazer, não, vou fazer porque Deus quer. E aí havia uma dependência. O que, que nós mais vemos acontecendo? São homens e mulheres de Deus, que em vez de reconhecerem que são fracos e que precisam de Deus, não. Andam como o mundo anda. Como é que o mundo anda? Não, você é o cara, você é o capitão do barco. Você que dá as rédeas. Não, querido. Quem fala é o Senhor. Eu tenho que combinar com Deus. E quando eu combino com Deus as coisas acontecem. O poder de Deus acontece. Mas quando eu acho que tem que ser do meu jeito e não do jeito de Deus, você é muito forte. E porque você é muito forte, Deus fala assim, vai filho, já que você é forte, fica à vontade. Onde é que você vê isso? Quando Jesus conta a parábola no filho pródigo. O filho pródigo achava que ele era o cara. E ele fala assim, eu tenho direito às minhas coisas, às minhas heranças. Eu tenho direito. E Deus falou, é verdade, você tem direito, tó. Deu. Aí o que, que ele fez? Foi lá e destruiu tudo. Acabou com tudo. Mas quando ele reconheceu que ele não podia nada, o que, que aconteceu? Ele voltou. E voltou com o pensamento de ser o quê? Filho ou empregado? Empregado. Mas Deus o tratou como filho ou como empregado? Como filho. Percebe que ainda que você se ache empregado e queira ter um relacionamento de empregado com Deus, ainda assim, ele é tão gracioso que ele quer que você se torne e entenda que você é filho. Tal é o amor de Deus por mim e por você. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, pastor, por que que você está dando essa palavra? Eu descobri agora por que que eu dei essa palavra. Primeiro porque o pastor Aloysio pregou essa semana essa palavra. E eu ouvi essa palavra na capacitação. Em segundo lugar, porque a gente vai ter um jejum de 21 dias. Fala, um jejum de 21 dias. E o que que é um jejum de 21 dias? Presta atenção aqui, ó. Faz assim para o seu irmão. Shhh. O que que é um jejum? O jejum é quando você se abstém de algo, algo natural, para conquistar algo sobrenatural. Não é troca, não é barganha, não é negociação. É quando você deixa de alimentar a sua carne para se alimentar espiritualmente. Nós vamos ler um livro que vai nos alimentar espiritualmente. Mas eu preciso o quê? Resistir à minha carne, colocar a minha carne no lugar dela. E como é que eu faço isso? É simples. Eu deixo de comer alguns alimentos. Eu deixo de assistir certas coisas. Para quê? Para que a minha, eu, nesse tempo que eu estaria assistindo essas coisas, o que que eu faço? Eu me alimento espiritualmente. Para que o Espírito Santo fique, eu fique cada vez mais cheio do Espírito Santo e eu possa ter cada vez mais autoridade, mais vida, mais unção, mais favor. Eu reconheça, eu preciso de Deus. Quando é que eu sou soberbo? Eu não preciso jejum. Eu não preciso jejuar. Eu não preciso orar. Você sabe que a oração é um termômetro da sua dependência com Deus? O seu devocional é um termômetro da sua dependência? O seu jejum é um termômetro de quanto que você acha que você precisa ou não de Deus? Quanto mais você precisa de Deus, mais você busca Ele. Quanto menos você precisa de Deus, menos você busca Ele. E aí vai determinar o meu e o seu sucesso ou insucesso. Muitas pessoas não valorizam esse tempo que a gente passa de 21 dias. Mas eu quero te falar, aqueles que valorizam experimentam o favor de Deus. Porque eles reconhecem, eu sou fraco, eu preciso do poder de Deus. Eu preciso da unção de Deus. Eu preciso matar a minha carne para experimentar. Então o que que eu quero te falar? Eu não sei se você consegue ficar só com uma alimentação por dia. Eu não sei. Mas eu gostaria que você, nesse tempo, você não ficasse, passasse 21 dias sem assistir certas coisas. Você fazer, porque a jejum, não adianta eu fazer jejum de chuchu. Eu não como chuchu. Eu não gosto de chuchu. Eu como ocasionalmente. Então eu tenho que fazer jejum do quê? Do que eu gosto ou do que eu não gosto? Do que eu gosto. Ah, eu gosto de assistir uma série. Ah, todo dia eu assisto Netflix. Corta o Netflix nesses 21 dias e vai ler a palavra, vai ouvir a palavra, vai ler o livro. Vai na casa de alguém orar por alguém. Quantos estão me acompanhando? Ah, eu gosto de ficar vendo o Instagram o dia inteiro. Corta o Instagram. Você não vai morrer. Olha, fica assim. Ai, eu não vi a Shopee aqui. Ai. Fala, Deus. É, tem pessoa que se não comprar alguma coisa na semana ou todo dia, tem um problema. Corta isso. Já virou um vício. Quantos estão me acompanhando? Então, irmãos, essa semana será uma semana, essas três semanas que nós vamos passar, serão três semanas que podem ser as melhores semanas das nossas vidas. E depois dessas três semanas, o que que vai acontecer depois das três semanas? Fala assim, conferência. Conferência. Fala mais alto, conferência. Conferência. E o que que é conferência? Fala, o que que é conferência? Fala assim, vai ser o nosso cultão. Fala, o cultão. Onde vão ter os irmãos de Osasco. Irmãos de Diadema, São Caetano, todo mundo lá junto, você vai se reencontrar com eles, vai ver eles, vai fazer piquenique com eles, vai ser uma bênção. Sabe, porque nós somos uma família, nós fazemos parte de uma família de igrejas, e nessa conferência vai acontecer isso, nós vamos estar juntos lá para experimentarmos de Deus. Amém? Então, irmãos, eu quero te pedir, nesses 21 dias nós teremos nas casas de cada um, valorize isso, valorize. Naquele dia você vai experimentar algo, você vai ouvir algo. Sabe, seja humilde, reconheça, e você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Porque jejum é isso, é reconhecer. Reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa do poder de Deus, e só Deus. A Bíblia diz, existem castas de demônios, só saem com jejum e oração. Tem certas áreas da sua vida que precisam ser mudadas. Aproveita esse jejum agora para reconhecer e diante de Deus falar: Senhor, estou aqui, eu reconheço, precisa ser mudado. Levanta a mão, pede oração para os irmãos: irmãos, eu estou com um problema, eu quero oração para mim. Ou seja, eu me humilho para receber, para experimentar o poder de Deus. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Comece a chegar e falar assim: não, essa fragilidade que eu tenho vai ser canal de Deus se manifestar na minha vida. Deus vai fazer desse limão uma limonada, açucarada ainda, pelo Santo Espírito de Deus. Amém? Fique de pé onde você está. Pegue os elementos da ceia. Nós vamos ceiar agora. Se você quiser adquirir o livro do jejum, procure um dos nossos líderes. Líderes, levante as suas mãos onde vocês estão aí. Bem alto. Levanta a sua mão bem alto. Essas pessoas, talvez elas tenham livros ainda. Se elas não tiverem, ela vai fazer o pedido para você. Procurem elas no final do culto. Amém? Aleluia.
E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mas de ti, mas de ti, e menos de mim, e menos de mim.
Quem não recebeu ainda os elementos, levanta a sua mão, para a gente saber. Olha, as pessoas que não receberam estão levantando a sua mão, rapidamente vai até lá, outro lado. Pessoas que não receberam, levante a sua mão. Ali, ó. Ajude as pessoas que não receberam ali. Aleluia.
Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça,
constranja com a sua glória,
todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Amém? Todos receberam? Eu quero ler um texto com vocês. Só diminuir um pouquinho. A gente não costuma ler esse texto, mas eu senti de ler ele hoje. A palavra do Senhor diz assim: tende em vós. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso referencial é o Senhor Jesus Cristo. Ele, como Deus, podia falar qualquer coisa, mas mesmo assim, ele se humilhou, veio em forma humana, terrena, viveu entre nós, morreu numa cruz, foi humilhado, obedeceu à morte de cruz, e por conta disso, ele tem hoje as chaves do inferno e da morte na mão. E quando você declara o nome de Jesus, as trevas tremem, porque ele se humilhou. Mas ele era Deus, mas mesmo assim ele se humilhou. Jesus, sendo Deus, não julgou ser Deus. Ele falou: não, eu vou como homem, eu vou fazer aquilo que meu papai quer. E por conta disso, hoje nós temos, na hora que nós falamos o nome de Jesus, as trevas tremem. Hoje nós estamos ceando e nós estamos falando do quê? Celebrando a morte dele, do que ele fez naquela cruz. Ou seja, do projeto de Deus para mim, para você, para nos resgatar. E hoje todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus. Todo você, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa onde você estiver, se você invocar, você falar: não, o Senhor é o meu Salvador. Sabe, eu não sei você, mas sempre eu faço essa oração. Eu já aceitei a Cristo, mas eu falo assim: o Senhor é o meu Salvador, o Senhor Jesus é o meu Senhor. Eu não sei você se faz isso. Vamos fazer isso agora, honrando o nome do Senhor, falando assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Faz a tua vontade no que você quiser, Senhor, na minha vida, porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu entrego e eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Aleluia. Quantos fizeram